Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como habitualmente, 15 em 15 dias, estamos com este programa da Igreja Presente. Estamos ainda no início do ano e voltamos a desejar a todos um bom ano, tanto pessoal como familiar, como social. O programa de hoje tem o título de O Jubileu Diocesano, da Diocese de Viana do Castelo. Temos connosco o Padre Renato Oliveira, que tem passado estes últimos anos em Roma a preparar a sua tese de doutoramento em liturgia. Padre Renato Oliveira é conhecido em Viana porque é natural de Ariosa e tem exercido aqui vários trabalhos desde o seminário ao Colégio do Minho, à pastoral litúrgica, enfim, uma série de atividades em benefício da Igreja em Viana do Castelo. Vai estar connosco e vamos enriquecer o nosso programa com a sua intervenção. Quero saudar também Celso Carvalhosa, na sonoplastia, e todos aqueles que escutam a Rádio Geis, que pode ser escutada logo à noite às 9 e pouco, assim como depois em podcast. Muito boa noite e bom programa. Parece-nos oportuno, neste início do programa, em que vamos falar do jubileu da Diocese, lançar uns olhares diversificados sobre o território, pretendendo ajudar a fazer algumas leituras. E assim, o do Diocese de Viana, o seu distrito, tem 2.255 quilómetros quadrados, sendo o 13º distrito em Portugal. E tem uma população de 231.488, sendo o 13º distrito mais populoso do país. Há coisas curiosas no nosso distrito, inclusivamente o ponto mais alto que temos fica por cima do Soajo e que tem 1.400 e poucos metros. A área é de 2.255 quilómetros. A população, 231.000, como já referi. E no aspecto eclesiástico, a diocese abrange toda esta região. Esta região que vai desde o rio Neiva até ao Trancoso, lá nos limites de Melgaço com a Galiza. E já que falamos da água, é banhada pelo rio Lima, pelo Vês, pelo Âncora, pelo rio Gadanha, pelo rio Mouro e outros, e pelo rio Minho. É um território que fica entre o Minho e o Lima, ou o Lima e o Minho. Portanto, tem as suas especificidades. E é aqui onde realmente está o território que é a Diocese de Viana do Castelo. A Diocese encerra um universo de múltiplas atividades, de lavradores e artistas, de sedentários e aventureiros, de negociantes e comerciantes, de sábios e poetas, de artesãos e industriais, de cantadores e bailadores, de curandeiros e médicos, de operários e funcionários, de telúricos e práticos, de telúricos e imigrantes, de tradicionais e inovadores, de artífices e burgueses, de estetas e éticos, de agricultores e pescadores, de religiosos e religiosas e de sacerdotes que servem a população que já referi. Pegando no documento Constituição Dogmática sobre a Igreja, do Concílio Vaticano II, lemos logo na introdução: o mistério da Igreja. Cristo é a luz dos povos. Por isso, este sagrado concílio, congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente, anunciando o Evangelho a toda a criatura, iluminar todos os homens com a claridade de Cristo que resplandece na face da Igreja. E retomando o ensino dos concílios anteriores, propõe explicar com maior rigor aos fiéis e a todo o mundo a natureza e a missão universal da Igreja. Dom João Lavrador proclamou precisamente uma preparação para o jubileu da Diocese de Viana, que se realiza o seu cume no ano 2027. A criação da Diocese de Viana foi fruto de muito trabalho de pessoas empenhadas na Igreja e também de cidadãos. E assim o Papa, em 1977, pela bula Ad Psiorum Populo Dei, de 3 de novembro, criou a Diocese de Viana, foi o Papa Paulo VI. Este facto veio satisfazer a vontade dos fiéis do Alto Minho, que ao longo de mais de 5 séculos construiu a sua identidade e autonomia administrativa religiosa. não regateando esforços no sentido de alcançar o bispado. E só à frente é que surge um movimento mais persistente da criação da Diocese de Viana, contando com dois períodos altos. O primeiro aconteceu cerca de 1545, quando Dom João III requereu expressamente a sua efetivação. Depois, no século, nosso século já, a partir da década de 40, culminou com a concretização de tão cristã como nobre aspiração, no dia 3 de novembro de 1977. É de referir que, nas últimas décadas, antes da criação da Diocese, havia um grupo de seminaristas de Viana que estudavam em Braga, que tinham a chamada colónia vianense, onde eles trocavam correspondência com pessoas dignatárias da Igreja, e entre eles faziam, por vezes nas férias, reuniões marcar este assunto, porque é que nós não temos uma diocese se temos uma população e um território, e até tenham já nessa altura algumas dádivas económicas para dar consistência aos trabalhos diocesanos. Mas os tempos passaram e realmente chegou-se à Diocese de Viana, que em 2027 vai fazer 5 anos da criação. Então, há aqui uns 2 anos de preparação para esse jubileu. E o seu bispo, Dom João Evangelista, tem feito vários documentos acerca do jubileu, convocando todos os cristãos. E, se me permite, Padre Renato, eu ia fazer referência ao texto que, na Sé Catedral, o Sr. Dom João anunciou e falou. Mas há aqui uma parte que eu gostaria de sublinhar. Numa comunidade a promover a comunhão e determinada na participação ativa de todos os seus membros na missão evangelizadora, afirmou o Sr. Dom João Evangelista, apontando como plano renovador básico para toda a ação evangelizadora: passar de uma igreja de rituais, de tradicionalismos, de leis e normas vazias, para uma comunidade de amor vivido e convivido. Sr. Padre Renato, gostaria que, a partir do que o Sr. Dom João Evangelista escreveu e foi publicado, fizesse aqui uma pequena abordagem.
Boa noite, Dr. Lima. Boa noite, Celso. Saúdo também todos os nossos ouvintes, a quem me associo aos desejos de bom ano formulados há instantes pelo Dr. Lima, e manifesto a minha profunda alegria por mais uma vez poder voltar a este espaço, a este lugar, à Rádio Geis, e em concreto a este programa da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Igreja Presente. Na verdade, como dizia o Dr. Lima, a nossa diocese prepara-se para celebrar 50 anos da sua fundação, sendo a diocese mais jovem do país, e o Sr. Dom João manifestou esta vontade de fazermos um itinerário de preparação para que, na verdade, este tempo, esta ocasião festiva, não seja apenas uma celebração exterior, mas sobretudo uma oportunidade para esta Igreja Diocesana reafirmar aquela que é a sua missão e redescobrir, no fundo, poderíamos dizer, a sua identidade. E, portanto, creio que é uma oportunidade feliz que tenhamos 3 anos, como digo, para celebrar este jubileu, fazendo dele, sobretudo, uma oportunidade e uma ocasião também de conversão. de conversão de processos, de conversão de estruturas, de conversão de linguagem, de conversão de metodologias, de conversão pastoral, no fundo. E pegando naquilo que dizia, creio que estas palavras que o Sr. Dom João lançou logo na abertura, poderemos dizer assim, desta caminhada, nos ajudam, de verdade, a sintonizar naquilo que é essencial. De resto, eu creio que esta tem sido uma das afirmações mais repetidas também pelo Papa Francisco nestes últimos tempos. E ainda ontem foi lançada, digamos assim, a sua autobiografia, onde o Papa Francisco retoma algumas destas ideias. A de que, de facto, a religião tem de se basear muito menos em formalismos, em rituais, tantas vezes vazios ou mesmo estéreis, para ser capaz de ir ao encontro daqueles que são os anseios do homem e da mulher de hoje, deste tempo. Poderemos falar sobre isso mais à frente, mas se há realidade que nós podemos assistir, não apenas, mas também na nossa Igreja Diocesana, de resto o Sr. Dom Anacleto já alertava para ela na carta pastoral que escreveu a quando dos 40 anos da celebração da Diocese, se há realidade a que temos assistido nos últimos anos, também na nossa Igreja Diocesana, é uma diminuição daqueles que são batizados, daqueles que frequentam a catequese, daqueles que se abeiram da Igreja. E naturalmente que este contexto exige uma renovação, uma conversão. E naturalmente que exige, sobretudo, que nós repensemos o que é que estamos a fazer, o que é que podemos fazer. E creio, se me permite, esta consideração é mais pessoal, na verdade, eu diria, para lá de muitos fatores, eu acho que há fatores extrínsecos à Igreja e fatores intrínsecos à Igreja que podem explicar algum afastamento de muitos dos nossos contemporâneos da Igreja, mas sem entrar agora nessa especificidade, eu diria que muitas vezes, e sem querer, repito, ser redutor, reduzir a questão, mas muitas vezes algum afastamento deve-se a isto, ou uma Igreja que muitas vezes se reduziu a ritualismos, a formalismos, a leis e a tradições, e que se tornou incapaz de dizer uma palavra que verdadeiramente vá de encontro àqueles que são os anseios dos homens e das mulheres de hoje. Ontem estive na sessão de abertura da Semana Bíblico-Litúrgica, aqui de Viana, que teve como conferencista o Sr. D. António Couto, e ele dizia uma coisa assim numa linguagem muito simples, que o Evangelho deve ser capaz de cortar ao meio. Eu diria que, no fundo, a Igreja também, superando o mero ritualismo, o mero formalismo, aquilo que é apenas exterior, deve também ser capaz, neste sentido, de tocar ao meio, ao centro, a vida de cada homem e de cada mulher. E, portanto, eu diria que o Sr. Dom João lança-nos este desafio, a sermos Igreja cada vez mais capaz de dar respostas aos dramas do ser humano deste tempo.
E o Sr. Dom João, evangelista, repete a grande frase do Papa Francisco a quando a Jornada Mundial da Juventude: a Igreja é para todos, todos, todos. E já agora recordo-me que Papa Francisco, numa encíclica, a certa altura, escreve: com o tempo foram-se criadas muitas regras e obrigações que deram, em vez de aliviar os cristãos, deram peso às pessoas. Ele diz mesmo: esqueçam isso, esqueçam isso. Não sei agora qual é a encíclica, mas é curioso isso. Ele, como Papa da Igreja, olhando para a história e para o tempo, como a Igreja, vamos dizer, esteve no mundo, para esquecermos certas coisas.
Referiu, e muito bem, essa expressão do Papa Francisco, que eu diria que se calhar foi a expressão mais marcante das Jornadas Mundiais da Juventude, pela força que ela tem em si mesmo, mas também pelo entusiasmo com que o Papa Francisco a disse. A Igreja é para todos, todos, todos. E o nosso Bispo, como lema geral destes 3 anos, pegando no pensamento do Papa, pede-nos também que sejamos uma Igreja de todos e para todos. Mas eu reparei há instantes que aquele trecho da Lumen Gentium que o Dr. Lima leu, no fundo começava já por dizer isto, que a Igreja tem de ser capaz de iluminar todos os homens. Se hoje o Papa Francisco, o nosso Bispo, tantos bispos, sentem a necessidade de o afirmar com particular força, isto significa que esta realidade, apesar de ter sido assim dita claramente pela Igreja já no Concílio Vaticano II, passados 60 anos, ainda não está cumprida, ainda não está realizada. O que eu quero dizer é que não é de hoje que a Igreja é de todos e para todos, mas sentimos de facto que muitas vezes, ao longo da história e mesmo no último século, isso foi mais uma expressão do que uma prática, do que uma realidade. Eu acho que algo que caracteriza este pontificado do Papa Francisco é isso, é fazer dessa expressão uma realidade. O Papa Francisco, para choque de muitos, nomeadamente de setores mais conservadores da Igreja, tem insistido muito nisto, de que a Igreja é efetivamente para todos. E não reduz este todos a uma afirmação genérica ou abstrata, mas concretiza. Diz: nestes todos estão os divorciados, os recasados, os homossexuais, os imigrantes. E mais do que dizer, tem tido gestos concretos de inclusão destas pessoas. Portanto, eu diria que esta não é uma afirmação nova, a de que a Igreja é para todos. Aliás, em última instância, ela radica no próprio Evangelho. A verdade é que muitas vezes ao longo da história, naturalmente que não vamos julgar a história, mas a verdade é esta, a Igreja não a pôs em prática. Hoje estamos neste tempo em que, de facto, o Papa, o nosso Bispo, e tantos outros responsáveis da Igreja, ou mesmo leigos, têm dado efetivamente corpo a esta Igreja de todos e para todos, e fazer com que esta expressão deixe de ser uma expressão apenas, para ser uma realidade efetiva.
Mas voltando ao pensamento de Dom João Evangelista, na convocação que ele faz para este tempo de preparação dos 50 anos da Diocese, ele fala na renovação pastoral e diz que vai marcar a preparação e a celebração do jubileu diocesano do ano 2027. Impõe-se a tarefa de renovação de modo a limpar o que não responde aos nossos tempos e não se adequada ao Evangelho e à doutrina conciliar do Concílio Vaticano II, e a discernir os sinais dos tempos para uma evangelização única tarefa da Igreja, de acordo com a vontade de Jesus Cristo, indica Dom João.
Nós estamos num tempo que é necessariamente de renovação. Eu diria que, desde logo, porque o mundo de hoje, com a digitalização, com a mobilidade crescente, com a maior formação das pessoas, fenómenos que em si não são negativos, naturalmente, todas estas realidades e muitas outras obrigam necessariamente a uma renovação. Mas além disso, eu diria que, falando agora em concreto da nossa Igreja Diocesana, a renovação está a acontecer e terá de acontecer forçosamente, desde logo, e dou aqui um exemplo muito concreto. Porque nós estamos a assistir, no contexto de uma Igreja Diocesana, onde as comunidades paroquiais ainda estão muito centradas na figura do sacerdote, na figura do clérigo, estamos a assistir a uma enorme queda de vocações. Basta dizer que no ano passado, na nossa Igreja Diocesana de Viana do Castelo, faleceram 9 sacerdotes e não foi ordenado nenhum sacerdote. Em pouquíssimos anos, recordo-me que há cerca de 10 anos, o número máximo de paróquias que alguns sacerdotes teriam na nossa diocese era 4. Hoje há padres com 8. E as realidades vão aumentar. Poderemos apenas lamentar-nos, desanimar-nos, ou então ver nisto, sem naturalmente desvalorizar o papel do sacerdote, uma oportunidade de maior valorização dos ministérios laicais, daqueles que brotam da condição batismal. E portanto eu diria que a renovação vai ter de acontecer necessariamente, porque hoje somos cada vez menos sacerdotes. E por isso, a nossa Igreja Diocesana será cada vez mais construída na base dos ministérios que brotam do batismo e possivelmente reduzindo para o sacerdote aquilo que é próprio do seu ministério, aquilo que é específico do seu ministério. Portanto, não tenho dúvidas que a renovação querida e desejada pelo nosso bispo é uma renovação que nós teremos forçosamente de encetar, porque a realidade está-nos a empurrar para ela. Não temos como fugir desta realidade. E como digo, precisaremos sempre de vocações sacerdotais, precisaremos de um empenho sério na sua promoção, mas ao mesmo tempo saber que neste contexto precisamos muito, muito, muito de valorizar os diferentes batizados, de valorizar os diferentes ministérios, de valorizar os fiéis leigos, sendo, de facto, uma igreja onde todos, gozando da mesma dignidade, temos um lugar e um papel importantíssimo.
Muito obrigado, Sr. Padre Renato, mas vamos fazer um pequeno intervalo escutando uma música que nos pode levar à contemplação. Thank you. Espero que tenham gostado esta música que nos leva um pouco à contemplação. O Padre Renato terminou esta primeira parte a fazer uma alusão a, no fundo, ao modo como as paróquias estão organizadas. Isto tem sido objeto de estudo de professores catedráticos de igrejas católicas, e não só, mas de sociólogos, de antropólogos e teólogos. E, por acaso, temos aqui em cima da mesa um livro que diz Como Estudiar uma Paróquia, editorial Nova Terra. Aliás, há vários livros, então na América Latina, esses livros a partir da teologia da libertação surgiram por todo lado. Mas aqui perto de nós temos um teólogo, que é o padre Tiago Freitas, que é secretário particular do Dom Cordeiro, salvo erro, que escreveu um livro precisamente intitulado Colégio de Paróquias, que fez parte, para assim dizer, do estudo que apresentou no seu doutoramento em Roma. Então eu extraí um pouquinho desse livro. Penso que vou ser fiel. A paróquia é a presença qualificada, próxima e ministerial da Igreja, num lugar particular, de particular relevo antropológico e espiritual, para de modo ágil e estável atingir as periferias humanas e anunciar Cristo. Um hospital, uma escola, uma igreja ou um local de culto são todos eles paróquias. Assim, neste sentido clássico de paróquia, a comunidade eclesial circunscrita por um território cuja cura pastoral é confiada ao parco e que tem nos sacramentos a sua ação pastoral mais relevante. O outro conceito, em síntese, é o colégio de paróquias, que é um conjunto de paróquias entendidas como realidades de presença ministerial qualificada num determinado lugar e curadas sob a presidência de um parco e por um colégio representativo dessas mesmas realidades. Assim escreveu o padre Tiago Freitas na sua tese de doutoramento em Roma, Colégio de Paróquias. E quando o livro foi apresentado em Braga, presidiu o arcebispo anterior ao Dom Cordeiro, que foi o
Dom Jorge Ortiga.
Dom Jorge Ortiga disse: muito bem, muito bom trabalho, muito boa investigação, mas temos muito caminho que andar para realmente respondermos a todos estes problemas que se levantam nos dias de hoje e sermos portadores, no fundo, de alguma desta doutrina escrita no Colégio de Paróquias. Padre Renato.
Sem dúvida, eu conheço o texto do Padre Tiago, que é um brilhante pensador, além de sacerdote. E há, de facto, vários autores que no tempo presente se vão pronunciando um bocadinho nesse mesmo sentido. Eu diria que, falando também em particular do nosso contexto, seja de Braga, seja de Viana do Castelo, eu diria que, de facto, hoje há esta realidade que eu há instante apontava, não é? A paróquia, apesar de, em termos clássicos, e muito ainda hoje, na própria legislação canónica, estar diretamente vinculada a uma circunscrição territorial, Apesar disto ainda hoje acontecer em termos de legislação canónica, a verdade é que não há, da parte das pessoas, uma identificação com o território como havia noutro tempo. Eu vou aqui dar um exemplo muito concreto. Na investigação que eu estou a fazer para a minha tese de doutoramento, verifico que nos anos 40, 50, 60, nem se admitia propriamente que as pessoas vivessem a sua fé fora daquela que era a paróquia na qual residiam, na qual estavam, na qual trabalhavam, na qual faziam a sua vida. Agora hoje, como eu dizia há bocadinho, fruto da mobilidade, fruto do avanço dos transportes, da interpenetração dos povos, poderíamos dizer, hoje é muito comum que as pessoas durmam num sítio, comam noutro, trabalham noutro e porventura participem na Eucaristia, vivam a sua fé num outro lugar. Eu posso dar um exemplo concreto. Na minha própria paróquia atual, de São Romão de Neiva, tenho ali mesmo na catequese crianças, jovens de Chafé, de Castelo Neiva, mesmo da vizinha Diocese de Braga, de Forjães, São Paio de Antas. Isto acontece um bocadinho por todo o lado. As pessoas hoje não têm uma identificação clara com o território, com um território. E neste contexto, sem pôr em causa a nossa identidade, eu acho que há pelo menos duas exigências que se colocam à Igreja no imediato. Em primeiro lugar, que sejamos capazes de trabalhar em âmbitos territoriais mais alargados. O que começa por nós, sacerdotes. Pela capacidade de trabalharmos em rede, uns com os outros, de fazer um trabalho que seja verdadeiramente interparoquial. Porque, de facto, as realidades misturam-se. Temos de pensar hoje numa escala territorial maior, sem pôr em causa a identidade de cada paróquia. É preciso, creio eu, que hoje cada pároco, a começar por mim, estou a falar para mim em primeiro lugar, se sinta como inserido numa realidade maior do que a sua paróquia. Porque as pessoas estão efetivamente inseridas nessa realidade maior. Eu não posso ficar fechado àquela que é a minha realidade. E depois, e aqui indo em concreto àquilo que diz o Padre Tiago Freitas, acho que há outra realidade importantíssima nos tempos de hoje. O Padre Tiago alerta muito para isso. Há pessoas que não têm uma relação com qualquer paróquia, no sentido clássico, mas que estão em ambientes nos quais, sendo-lhes anunciada a mensagem do Evangelho, pode começar-se ou solidificar-se uma relação com Cristo e com a sua Igreja. Eu vou dar aqui um exemplo muito concreto, também a partir da minha vida pessoal. O Sr. Bispo nomeou-me neste momento diretor do Departamento Diocesano da Pastoral do Ensino Superior. É um trabalho que ainda estou a iniciar, a começar, a estruturar, mas algo que eu já pude perceber. Encontramos na universidade, encontramos no caso aqui no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, jovens que até não têm uma experiência de fé em nenhuma comunidade paroquial, mas que podem aqui na própria escola ter um contacto com a fé. Outros podem tê-lo no hospital, outros podem tê-lo no meio empresarial. E a Igreja tem de estar onde estão as pessoas. E portanto eu diria que hoje, sem negarmos naturalmente a importância das paróquias no sentido clássico do termo, é muito importante abrir horizontes. É muito importante, por um lado, que as paróquias territoriais trabalhem em rede, num diálogo permanente, constante, contínuo, que os párocos definam estratégias, prioridades, critérios para uma zona alargada e não apenas para a sua paróquia. E, por outro lado, creio que é fundamental, e sei que esta é uma aposta também do Sr. Dom João Lavrador, que a Igreja esteja presente para lá das paróquias nestes meios. Aqui em Viana, por exemplo, o Instituto Politécnico, onde estou eu e está uma equipa. No hospital, onde também está um sacerdote e uma equipa. Na prisão, onde também há um grupo a trabalhar. Junto dos empresários, também há aqui na Diocese, para quem não sabe, neste momento, já um núcleo que procura ser assistência da Igreja nesse meio. Portanto, creio que hoje é muito importante valorizarmos estas pessoas que não vão a nenhuma paróquia, que não vão a nenhuma igreja, mas que nos meios onde estão, onde vivem, onde habitam, onde estudam, onde trabalham, pode ser uma oportunidade para nós lhes anunciarmos o Evangelho.
Aqui há anos usava-se muito o verbo virem, ou iri. Venham à igreja, ou vamos à missa. E hoje tenho a impressão que é a estrutura, no fundo, em nome da igreja, é o ir, o encontrar-se. E a mobilidade, como o padre Renato falou, é muito grande. E uma vez eu tive esta expressão, que as pessoas hoje, com a mobilidade, vão, por exemplo, às liturgias dominicais, onde melhor se coloca a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. E nós temos, por assim dizer, a utilidade de duas mesas: a mesa em casa, a mesa doméstica, mas a mesa da comunidade. E às vezes esta comunidade não é feita só por aqueles que residem a X metros ou até 1, 2, 3 quilómetros onde está o templo, mas com o automóvel, com a mobilidade, as pessoas vêm de fora e vão a tal parte, porque lá, vamos dizer, o pão é partido melhor, porque a liturgia, os rituais são feitos conforme o Espírito de Jesus, e é Ele que é apresentado, e é Ele que está no meio da Assembleia, é Ele que está no meio da Assembleia, e onde todos, que se conhecem muito pouco, todos celebram. Padre Renato, especialista em liturgia.
Sim, de verdade. Já agora, entre as várias coisas que disse, tocou aí num ponto que me parece fundamental. As pessoas hoje, também na igreja, isso é natural, humano e legítimo, procuram aquilo que mais as atrai, que sentem que mais dá respostas à sua vida. E neste sentido, é legítimo que uma pessoa sinta que a Eucaristia, neste ou naquele contexto, não digo que seja melhor ou pior, mas responde mais às suas necessidades do que num outro contexto. Bom para nós é que possa fazer esta experiência de encontro onde quer que seja. E bom, sobretudo, para ir à sua última expressão, é que de facto ganhamos consciência disto, que todos celebramos, que todos somos membros da Igreja, neste sentido, que foi também, de resto, muito redescoberto pelo Concílio Vaticano II. Na Igreja, nomeadamente e particularmente na liturgia, que, se quisermos, é a imagem daquilo que deve ser a Igreja nas suas várias dimensões, não há espectadores, não há assistentes mudos diante de um ato que decorre fora da vida das pessoas. Todos devemos ser envolvidos, todos devemos sentir-nos comprometidos e abraçados no mesmo ato celebrativo. E, portanto, sim, a conversão, como eu dizia no início, é uma conversão de estruturas, sem dúvida alguma, aquela que pede o nosso bispo, estou certo, mas é uma conversão também de metodologias, de linguagens, de modos de pensar, é vencer barreiras, é vencer preconceitos, e estas têm de ser vencidas por todos, pelos fiéis leigos, mas também por nós que somos sacerdotes, por nós que somos clérigos.
O documento do Sr. Dom João Lavrador, que, por assim dizer, quer que se realize neste tempo de preparação para o jubileu, revelou o desejo da criação de um projeto de renovador, garantindo que a Diocese é capaz de refletir e empenhar-se em ordem ao futuro. E mais ainda, desta forma o Bispo convidou todos a caminharem dentro daquilo que vai ser as propostas nos próximos anos, conscientes de que estão a abrir o caminho para um futuro que certamente depois será recompensado pela graça de Deus. Pediu ainda doação total aos presentes. E escreve: não espero quantidade. Deus pede-nos totalidade. O todo é esse todo que depende da nossa participação ativa numa comunidade que é, antes de mais, a referência que tem a Diocese. Temos de conhecê-la e aprofundar cada vez mais a nossa pertença para termos a consciência da localização das paróquias.
Exatamente. Podia pegar em vários pontos do que disse. Há uma coisa que me parece essencial. O Sr. Bispo tem focado muito este aspecto, que é um desafio particular para esta Igreja Peregrina em Viana do Castelo. Que as pessoas redescubram o sentido de pertença à Diocese. O sentido de pertença à Diocese. A Diocese é a Catedral com o seu Bispo, como é cada paróquia que está em Viana, que está em Melgaço, que está em Monção, que está em Paredes de Coura, onde quer que esteja. E muitas vezes, não é por mal, muitos dos nossos cristãos ainda falam da Diocese como uma realidade externa, como uma realidade que não lhes diz respeito. E muitas vezes muitos cristãos, sem ser naturalmente por qualquer má intenção, mas na sua própria linguagem, fazem uma espécie de separação entre paróquias e diocese, como se a diocese fosse algo que não lhes diz respeito. Eu acho que esse é um dos grandes desafios na vivência deste nosso jubileu. Até porque, como digo, somos uma diocese ainda muito jovem. Que nós, de facto, sintamos todos mais que tudo o que gira em torno da Igreja no distrito de Viana do Castelo é diocese, que todos somos diocese, que a diocese diz respeito a todos, que a diocese precisa do contributo de todos, que a diocese está, como digo, em Viana, onde está o bispo, como está na aldeia mais remota do nosso Alto Minho. Quando falamos da diocese, falamos sobretudo desta comunhão, deste vínculo muito íntimo, muito próximo, que nos une a todos os batizados que estamos em Viana do Castelo.
Da Igreja que está no Sistelo, ou da Igreja que está na Peneda, na Gavieira,
exatamente,
ou da Igreja que está em Castro Laboreiro. O nosso tempo está a chegar ao fim, temos muito tema para outros encontros, mas eu ia terminar com uns textos finais. Um é do Papa Francisco. Além de beber a esperança na graça de Deus, somos também chamados a descobri-la nos sinais dos tempos que o Senhor oferece, como afirma o Concílio Vaticano II. É dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado a cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura e da relação entre ambas. Por isso, para não cair na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal e pela violência, é necessário prestar atenção a tanto bem que existe no mundo. Porém, os sinais dos tempos, que contêm a análise analética do coração humano, carecido da presença salvífica de Deus, podem parecer transformados em sinais de esperança. E, por que não, terminarem com um texto do Catecismo da Igreja Católica. A liturgia é simultaneamente o cume para o qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde emana toda a sua força. E, portanto, o lugar privilegiado à catequese do povo de Deus. A catequese está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que Jesus Cristo age em plenitude, em ordem à transformação dos homens. A catequese litúrgica visa introduzir no mistério de Cristo. Ela é mistagogia, partindo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. Tal catequese compete aos catecismos locais e regionais. O presente catecismo, que deseja colocar-se ao serviço de toda a Igreja na diversidade dos seus ritos e das suas culturas, apresentará o que é fundamental e comum a toda a Igreja, a respeito da liturgia, enquanto mistério e enquanto celebração, e depois dos sete sacramentos e sacramentais. Sr. Padre Renato, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar neste programa. Muito obrigado por teres comunicado muita sabedoria acerca da análise que vai fazendo da vida da Igreja e da liturgia. Muito obrigado e, ao mesmo tempo, desejamos boa ação junto do Instituto Politécnico e na paróquia de São Romão do Neiva. Que São Bento o ajude com o ora et labora. E ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa, os nossos agradecimentos. E a todos aqueles que estiveram connosco, desejamos continuação de bom ano e estejam atentos a estes programas de Igreja Presente, que é útil porque é de todos, para todos, para todos.
Muito obrigado também pelo convite para hoje estar aqui. Foi com muita alegria. Muito obrigado pelos votos que me formulou e espero que aqui nos encontremos de novo. Boa noite.
Muito obrigado. Boa noite.
Bye.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.